Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 30. O vigário ficou aborrecido com o Kim. Tendo alcançado da guida tão boas disposições, o diabo do homem toda davia o pepé que não voltava para o poço. E já não era aquele moleirão que se queixava como uma criança, nem confidenciava mais com o padre. Este arregalou os olhos. Na.
É assim!
Ora, vão bugiar. O Miguelzinho do Vaval largou-lhe uma gargalhada maliciosa. Seu vigário, para que lhe há de voltar lá se não pode entrar na porta? E discorreu pelo miúdo sobre o assunto. A missa ainda custava bem um quarto de hora. O vigário era mesmo amigo de uma secazinha aos domingos, no consistório e sacristia, antes de celebrar. O Miguel, com os seus beiços grossos e a sua barba afogueada, contou-lhe e que, na qualidade, tinha ido interpor também os seus bons ofícios per ser a guida em favor do marido. Havia-lhe falado franco. Ela, porém, saíra-lhe com quatro pedras na mão, que ele se importasse consigo, que não era pesada diabo nenhum, que não era conta do seu rosário, etc., mas ele danou-se foi com a grandíssima da estúpida trazer para frente a sua defunta mulher, dizendo que ele a matara de desgostos por amor de umas certas coisas. Aquilo sempre fora muito ruim, aquela babada. Deus lhe perdoasse a ele, mas não queria achar o que o Kim achou. Só mesmo com bestalhão da daquela ordem poderia ela ter casado. Porque nenhum rapaz do lugar se casou com ela? Note-se que dos parentes, continuava ele, fora o único que não deixou nunca de frequentar a casa dela ou depois que tove todos se foram retirando moda a tal história do Secundino. Diabo da ingrata! E vir com aquela infâmia de ele maltratar sua defunta mulher. Também ele fora logo lhe atacando o que ela podia dizer e lhe viesse às ventas, porque nela casa não havia ronco de homem. O besouro também ronca. Vai-se ver, não é ninguém. Foi o que ela lhe respondera. O padre não gostou deste cavaco do fazendeiro. Ficara calado deixando dar a trela. Fazia muito melhor ideia da guida com que havia tratado até ali. As janelas do consistório verdes, na grossa parede branca, abriam para a sombra do edifício, e para a atmosfera abafada do tempo entrava, com o ar exterior, o sussurro da conversa dos que esperavam a missa formar em roda na porta do lado. O vigário que, com os cotovelos para trás, apoiados na comprida cômoda dos paramentos, escutava o Miguel, deu alguns passos até as janelas do fundo para fazer a ablução das mãos. O outro acompanhou. Metia as botas agora no Secundino, a quem chamava Barão do Poço, que além de lhe haver maculado a honra da milha, desencaminhara a guida da boa razão com as suas prosas de pernóstico. E quem lhe havia dado a mão, dizia o vigário, voltando-se de súbito, não teriam sido mesmo suas mercês.
É exato, seu Kim.
Nada não, senhor.
E aí está o nosso mal, replicava o sacerdote.
O serense só acha bom o que é de fora. A freguesia tem muito rapaz bom e trabalhador, que vive sabe Deus como, e nenhum rico se lembra de ajudá-los. Venha, porém, um de fora. Venha um de fora, Deus me perdoa, e dão-se-lhe até. As mulheres, franziu o sobrolho a enxugar as mãos, misturando sua indignação contida com o seu latinório. O outro embacava, por seu lado não era tanto assim, dizia, mas o seu Kim acertou justamente de entrar na sala a corpulência deste senhor, falar no mal. Trocaram-se os apertos de mão e bons dias do costume, e se fez um silêncio. O vigário disse, acostumada à banalidade, que há de novo.
Ah, disse novo?
O chefe de polícia e o padre Brasil escreveram. Vou intentar ação de divórcio, gaste o que gastar. Abrindo o longo casacão de pano fino, puxou do bolso de dentro umas cartas, e fez menção de apresentá-las ao vigário. Deixe para logo, acudiu este, repelindo brandamente. São horas de paramentar-me.
E seguiu.
O Miguel ficou parolando com o contraparente, donta que estava com a guida atiçando ao coitado. Aquilo era uma esta, uma aquela. Acasse que o público era em seu favor. Haviam de ver Deus por quem é. E uma vez divorciada, ela que se arranjasse com o pichote. O Kim segredou-lhe que contava com duas testemunhas de papoco, né, mais o pai, o primeiro presenciara a sua pega com o sobrinho, e o segundo fora o próprio desarmar o Silveira, quando este puxou pela faca.
E onde andam eles?
Estão no sitiá. E que tem o de divórcio com aquele seu cortabroche Veira?
É que tem.
E o patrocínio resultante que a guida dispensa ao cabra?
Não, por trás de tudo aqui, okay. Só sossego não vê a sombra dela.
Mas não diz que basta o adultério para produzir o divórcio perpétuo? Obiperou o Miguel, Sim, porém o adultério. Que tu meu marido injuriado, sempre é vergonhoso. Não digo para ela, mas para mim e para vocês. Eu posso provar insídia por parte dela contra a minha vida. As insídias contra a vida, as sevícias graves, as sugestões criminosas de um cônjuge ao outro, são causas do divórcio temporário, como lá dizem. Temporário, a minha questão é a divisão de bens. Homem, aloau arou contra a parede, dando-lhe um golpe com a mão, eu aralógolo pelo tronco. E discorreram intimamente até entra a missa.